nobre relator e presidente da sessão, senadora Marta Suplicy, saúdo meu amigo e ex-ministro, profundo conhecedor da matéria, que debate com conhecimento e com conteúdo, ex-ministro Afif Domingos. E também ao meu colega Jorginho Melo, que faz parte da mesa, saudando todos os demais aqui que vieram apresentar suas posições em decorrência desse projeto que está sendo relatado pela senadora Marta Suplicy. Bom, objetivamente, é interessante que um dos pontos do governo que levanta contrário à aprovação desse projeto é dizendo que as empresas, quando for implantado o teto ou limite de 14 milhões, essas empresas que são tributadas hoje migrariam para esse sistema e, com isto, a União, estados e municípios, eles teriam um prejuízo na ordem de 11 bilhões de reais. E que essa perda de arrecadação estaria aí ferindo a lei de responsabilidade fiscal. No entanto, nobre relatora, eu tive a oportunidade de encaminhar por uma preocupação o quadro de endividamento do país, da dívida interna, e o Tribunal de Contas da União me responde com dados que acredito que pode deixar claro ao Ministério da Fazenda que essa preocupação de perda de arrecadação ela só tem quando se trata da pequena e microempresa. Porque o Tribunal de Contas da União, aí não é o senador Ronaldo Caiado, de oposição, é o Tribunal de Contas, está elaborando um relatório onde só em 2014, fazendo um comparativo com 2013, o governo, a União, aumentou o seu endividamento em 326 bilhões de reais. O segundo dado, que é espantoso, é exatamente a emissão de títulos pelo Banco Central para poder financiar os grandes projetos do BNDES, sejam nos empréstimos internacionais, sejam nas empresas identificadas como campeãs. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, os 400 bilhões de reais repassados pelo BNDES para essas empresas ou empréstimos internacionais, só o governo arca, ou seja, não é o governo, nós brasileiros, arcamos anualmente com o diferencial da taxa de juros com 36 bilhões de reais. Ou seja, o governo emite títulos que paga 14,25 e emprestou o dinheiro a percentuais de 6 a 8%. Esse diferencial custa aos cofres públicos nada mais, nada menos do que 36 bilhões de reais por ano. Ou seja, uma Bolsa Família por ano a população brasileira paga para atender esses empréstimos que foram aí, entre aspas, definidos como atender o crescimento das campeãs e dos empréstimos internacionais. Como tal, nobre relatora, é lógico que a ansiedade, eu vi aqui os oradores que falaram em nome da pequena e microempresa, a ansiedade desse processo que já se arrasta há tantos anos. Nós vimos aqui o senador Paulo Bauer dizendo que o relatou na Câmara dos Deputados. E, com isso, a nossa necessidade de ampliarmos para que possamos diminuir o prazo de votação desse projeto o mais rápido possível, lógico, respeitando a posição da nobre relatora. Mas o quanto antes nós pudéssemos fazer um entendimento para que nenhuma mudança significativa tivesse que voltar esse vai e vem Senado e Câmara, nós pudéssemos ter ainda este ano uma sanção por parte da Presidente da República, sabedor que será apenas em 2017 que nós teremos a ampliação para 7,2 bilhões e aí com isso para o ano de e a partir de 2018, ampliação para 14,4. Bom, encerrando, senhor presidente, é dizer que nós aqui, por parte do Democratas, como líder que sou, pequenas e microempresas, elas terão total apoio da bancada e pela aprovação do texto, como veio, da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Muito agradecido, presidente.
Ficamos muito felizes com esse depoimento, senador Caiado. Nós vamos ter que fazer algumas pequenas reparações, mas a ideia é exatamente aprovar o quanto antes e que na primeira semana de dezembro, mais tardar, ele já esteja na Câmara dos Deputados. Com a palavra, a senadora Ana Amélia.
Obrigado
pelo tempo que me deu. Obrigado.
Obrigada, senhora presidente.
Mas, desculpa, Ana Amélia.
É cinco.
Obrigada, senhora presidente. Serei breve, pelo adiantado da hora, mas pela riqueza dessa sessão temática e na pessoa do nosso ministro Afif Domingos, eu saúdo todos os integrantes da mesa e os demais parlamentares na pessoa da nossa senadora Marta Suplicy, que é também a relatora dessa matéria tão relevante que diz respeito às micro e pequenas empresas, ao Simples Nacional. Confiamos plenamente na sua capacidade e no, digamos, aperfeiçoamento que essa matéria já chegou muito trabalhada e será sob suas mãos bem conduzida. Eu trago aqui, e costumo como jornalista talvez trazer as coisas reais. Aqui tudo foi importante. Queria também agradecer ao senador Pimentel, porque tranquilizou. Eu venho com uma preocupação dos prefeitos municipais, sou uma senadora municipalista, muito apreensivos com a redução da arrecadação em função do ISS. A explicação do senador Pimentel me tranquilizou e farei também a eles essa explicação. Penso que aumentará a base de arrecadação e isso compensará, além do mais, a redução da burocracia na arrecadação desse tributo será um benefício e quando ela estiver implementada, talvez as prefeituras sejam as primeiras a apoiar e aplaudir a iniciativa do Simples Nacional. Mas eu trago aqui, exatamente está aqui o senador Dário Berger, saiu agora da tribuna o senador Paulo Bauer, de Santa Catarina. Eu sou do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Rio Grande tem muitas afinidades, são estados irmãos. Agora temos uma afinidade trágica, que é uma enchente. Uma cidade lá de Santa Catarina, Rio do Sul, está debaixo d'água. O Enem, inclusive, foi transferido por conta da tragédia que houve lá. E de lá, exatamente de Rio do Sul, senador Dário Berger, eu recebi uma mensagem de um engenheiro agrônomo, Carlos Eduardo Petri, dessa cidade de Rio do Sul. E ele me escreveu o seguinte: a cobrança de impostos deverá ser feita sobre o faturamento, criando um caminho mais suave para empresas de todos os setores crescerem de maneira saudável. Aí ele defende o faturamento e também que o faturamento define. Não vamos discutir se A, B ou C pode entrar no Simples. O faturamento é que determina para a empresa entrar. E ele, como é um micro cervejeiro, exatamente um setor relevante, ele vem dizer o seguinte, que esse seria o caminho, o faturamento mais suave para a empresa de todos os setores crescerem de maneira saudável. O setor cervejeiro tem uma carga tributária de cerca de 60%. Um produto de uma micro cervejaria que custa R$ 5,00 chega ao varejista a R$ 11,72, ou seja, 57,34% de impostos. Grandes cervejarias acabam por conseguir isenções indiretas de tributos através de convênios específicos e também incentivos aos quais as micro não têm acesso. O perfil das micro cervejarias brasileiras e de micro e pequenas empresas que distribuem a maioria da sua produção localmente, gerando empregos e renda em torno delas. São empresas com as quais o dono está diretamente envolvido no dia a dia da fábrica, trabalhando na produção, carregando barril, cuidando do financeiro, das compras, das vendas, do pagamento de impostos. Isso tudo seria simplificado e bom para eles. Trata-se de empresas que devem poder optar pelo Simples, pois se enquadram perfeitamente na definição de micro e pequenas empresas. Empresas que o governo estabeleceu. É importante ressaltar, diz ele, que as pequenas cervejarias regionais e as micro cervejarias empregam, têm um volume de empregos maior do que as grandes. Mas com a alta carga tributária atual, as micro cervejarias não conseguem competir com as grandes do setor e mudança recente na legislação aumentou ainda mais o valor do imposto a ser pago, praticamente inviabilizando as micro e pequenas empresas deste segmento de micro cervejarias. Lá no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, são muitas, estão fazendo trabalho de grande qualidade. E eu citaria também as microdestilarias de aguardente. Nós temos Minas Gerais, temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários estados, Rio Grande do Sul com produção qualificadíssima de microdestilarias da produção da famosa bebida brasileira, a nossa cachaça que faz a caipirinha. E também as microvinícolas, sou também Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Rio Grande produz mais vinhos do que Santa Catarina, mas hoje Santa Catarina está se especializando. Também eu então faço esse apelo, porque isso tem um localismo, tem uma força econômica, tem agregação de valor e é um bem, um patrimônio conquistado pela cultura desse setor. Então, eu queria trazer esse depoimento para dizer que acredito, senadora Marta Suplicy, que a sua sensibilidade vai tratar dessas questões como elas devem ser tratadas. Parabéns pela sessão temática e tenho certeza que o resultado será positivo para o país e para as micro e pequenas empresas. Muito obrigada.
Eu parabenizo Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, porque Vossa Excelência sempre traz um exemplo assim muito palpável, compreensível do cotidiano e que sempre enriquece, porque sai da lua, vem para a terra. E isso faz um bem enorme.
Coisa das mulheres.
É a coisa das mulheres, é isso mesmo. Com a palavra o senador Wellington Fagundes.
Senhora presidente Marta Suplicy, quero também cumprimentar o nosso companheiro de partido, o deputado Jorginho Melo, ele que é presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, e que nós tivemos uma excelente convivência como deputado, nos meus mandatos que lá estive. Quero cumprimentar também aqui o meu companheiro de Associação Comercial Industrial da minha cidade, Rondonópolis, e ele como presidente da Confederação, o nosso querido amigo ministro Guilherme Afif Domingos. E assim cumprimento a todos, para a gente já estar adiantado da hora, e eu não gostaria aqui de abusar muito. Até tinha um pronunciamento escrito com muito mais páginas, mas eu vou tentar simplificar, já que a ordem é simplificar, certo, ministro? E aí eu vou dar como lido, peço à presidente que dê como lido o restante do meu pronunciamento, mas quero aqui registrar, como tantos outros já registraram, toda a história da legislação que aqui chegamos hoje nesse momento. E por isso, passado quase 9 anos da edição da Lei Complementar 123, podemos avaliar seus resultados também, a aplicabilidade e as suas dificuldades. No meio empresarial, de forma geral, o Simples Nacional tem progressivamente aumentado a sua abrangência. Cada uma das alterações feitas à Lei Complementar 123 representou a ampliação com a entrada de novos segmentos e serviços e o aperfeiçoamento do regime por meio da cooperação, da correção de falhas reveladas com a experiência adquirida. No caso específico dos microempreendedores individuais, a implantação e execução do Simples Nacional também foi muito bem sucedida. Segundo o portal do empreendedor do governo federal, já houve a formalização de mais de 5 milhões de MEIs desde o ano de 2009. No geral, o número de optantes pelo Simples Nacional vem crescendo de forma significativa. Tem ultrapassado a marca de 14 milhões de contribuintes, incluindo os microempreendedores individuais. Inclusive, votamos aqui para que já na sua residência, na casa, o microempreendedor pode ter já registrado a sua firma, que acho que é uma facilidade até hoje também. Muitas vendas estão sendo feitas até pela internet, muitos serviços prestados, então não tinha sentido ao cidadão, o microempreendedor, às vezes para ter que montar o seu negócio, ter que alugar alguma coisa lá no centro, gastando já de cara o que ele teria para fazer o seu investimento. O regime se mostra muito bem aceito pelas empresas optantes, que vem na possibilidade um alívio da carga tributária, embora evidentemente, haja casos em que a norma não seja vantajosa, dependendo da situação individual da empresa. Como prova do sucesso do Simples Nacional, observa-se permanente pressão de grupos econômicos para reduzir vedações de ingresso ao regime e aumentar os limites do enquadramento. Nesse aspecto, ministro, eu quero dizer aqui de público que sou seu parceiro. Eu não me enquadro no microempreendedor, mas eu acho que é o caminho, como Vossa Excelência já colocou aqui, dessa tribuna, dizendo da geração de emprego, o que, que significa o impacto do micro e pequeno empreendedor. A última atualização dos valores de enquadramento veio com a Lei Complementar número 139, de 10 de novembro de 2011. Quanto aos problemas existentes, numerosos, dada a complexidade do sistema, alguns merecem atenção. O primeiro deles, que não decorre diretamente da aplicação da Lei Complementar 123, mas nela se reflete, é o uso cada vez maior pelos estados da substituição tributária e da tributação monofásica em relação ao ICMS, o que acaba de anular os efeitos do regime para as empresas optantes do Simples Nacional. A solução para essa questão não é trivial, tendo sido rechaçada várias vezes tentativas de mudança na legislação. A pressão pela manutenção da substituição tributária no âmbito do Simples Nacional vem principalmente dos estados, que temem a perda da arrecadação, o que de fato ocorrerá se a regra for radicalmente alterada. Mas, claro, os prefeitos também já estão pressionando, e pressionando muito. Outra questão delicada é o impacto tributário experimentado pelas pequenas empresas que crescem além dos limites de enquadramento simples. A progressividade das tabelas, em tese, deveria suavizar o problema, mas não parece suficiente. É só mais duas páginas, presidente. Como porta de saída do Simples. O paradoxo é que, se a empresa consegue tirar proveito dos benefícios do regime e prospera, acaba por ser excluída dele quando extrapola os valores de enquadramento, mesmo que tal extrapolação seja quase insignificante. Ou seja, a empresa, na prática, ainda não cresceu tanto a ponto de suportar o ônus de ficar fora do regime diferenciado, mas é obrigada a fazê-lo segundo o rigor da lei. No nosso entendimento, as empresas não podem ser desestimuladas a crescer. Algumas, a fim de driblar a legislação, promovem sua divisão, de forma artificial, em duas ou mais unidades, com o objetivo de garantir os benefícios do Simples. Fenômeno semelhante ocorre em relação ao MEI, a ultrapassar o limite e passar a ter de recolher tributos como microempresa. Mesmo com tantos percalços, o Simples Nacional pode sim ser considerado um estrondoso sucesso. A diminuição da carga tributária, a simplificação de procedimentos e a redução das obrigações acessórias são responsáveis pela enorme adesão das empresas e pela grande oportunidade de formalização. Os bons resultados desse regime diferenciado nos encorajam, senhora presidente e senhor ministro, a projetar sua ampliação de forma a incluir cada vez mais setores hoje alheios ao sistema. Na linha do que sugere o nosso ministro da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, o nosso companheiro Guilherme Afif Domingos, também somos favoráveis à ampliação dos limites de enquadramento que atualmente definem as empresas que podem ou não aderir ao Simples Nacional. Desta forma, temos certeza, contribuiremos para que cada vez mais as empresas menores se formalizem e paguem seus tributos regularmente, gerando receita ao Estado, sem, no entanto, abdicarem do próprio crescimento. Só para encerrar, senhora presidente, quero dizer que estou como relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano do projeto de resolução número 1, que trata da questão da unificação das alíquotas do ICMS. E essa é uma outra discussão, mas também, claro, precisamos buscar essa forma para que a gente possa também melhorar essa forma bruta de tantos impostos que, infelizmente, às vezes o empresário, só para satisfazer a burocracia da máquina fiscal, gasta o seu lucro e até o seu estímulo de continuar trabalhando. Muito obrigado.
Muito obrigada, senador Wellington Fagundes, por mais esclarecimentos a respeito do Super Simples e esse apoio. Quero agradecer a presença do senhor Silas Santiago, senhor Guilherme Afif Domingos, senhor Bruno Quick, deputados federais Jorginho dos Santos Melo e João Arruda, e o senhor Carlos Bittencourt. E também os comentários de todos os senadores. E, cumprida a finalidade da sessão, agradeço as personalidades todas que nos honraram com o seu comparecimento e dizer que essa relatoria fará o possível e impossível para que até a primeira semana de dezembro o Senado envie à Câmara Federal o Super Simples para que seja aprovado ainda esse ano. Está encerrada a sessão e obrigada a todos. Aplausos.